Bissau, 24 de junho de 1977. Jorge Ampa, diretor do Centro de Capacitação e Recuperação de Professores de Co, Máximo Gorki, fala de Amílcar Cabral.
Sim, talvez falar de Amílcar assim em pouco tempo é muito difícil, né? Mas eu vou tentar tanto explicar, não só por condições objetivas e tudo, mas talvez aqui impere mais coisas que as próprias palavras, portanto, vão tentar ilustrar naqueles tempos que eu senti. Portanto, talvez gostaria, antes de dividir dois grandes capítulos aqui, que é de como eu conheci Amílcar Cabral como homem.
Sim.
E como eu o conheci como dirigente. Portanto, talvez a última qualidade da Amílcar, que é de dirigente, eu fui, portanto, conhecendo essa capacidade de longe, porque eu era estudante ainda aqui em Bissau, e naqueles momentos de clandestinidade e tudo, relativamente pouco tempo, com alguns camaradas que nos fizemos amigos, etc. E através de algumas formações livrescas e tudo isso, e de algumas sensibilizações também que nós fomos obtendo de grandes homens também, e da própria presença colonial, que de uma maneira ou outra, direta ou indiretamente, dava-nos a consciência, nós jovens naquela altura, então fomos obtendo aquilo e cada um, portanto, foi, vai lá, escolhendo o seu destino. E foi assim, mais ou menos, que Amílcar Cabral, na minha maneira de ser, de pensar, eu fui conhecendo este grande homem, este nosso saudoso líder. Então, por várias intempéries que eu talvez não tenho tempo para relatar aqui, eu parti de Bissau, 10 horas da manhã, mais ou menos, a caminho da Zona Libertada, a 2 de novembro de 1972. E então, fomos pela Joalandim, e com outro fugitivo também, estava na motorizada, e então fomos, eu tirei a guia só para evitar aquelas formalidades dos tugas na altura. Então fomos até lá e a jangada não dava passagem. Então eu, para camuflar o meu estado de impaciência, peguei no corto unhas e tal, ao mesmo tempo que cortava as unhas, brincava e conversava com o soldado que estava mesmo a vigiar o povo, né? E então a jangada veio, metemos-nos naquela mesma jangada. Metemos-nos imediatamente na jangada e, infelizmente ou felizmente, não sei, estava uma coluna de militares que caminhava na direção ou de Canchungo ou de Col, eu não sabia, mas que era mesmo para aquela direção. Então fomos precisamente naquele entroncamento, com certeza o camarada Paulo Freire já conhece, e a nossa ligação já tinha sido feita por alguns militantes, que até agora têm estado a dar provas disso, né? E então dois militantes nos conduziram e durante 10 minutos tivemos uma conversa rápida com eles, preparativos para abandonar. E aí deixámos a motorizada naquele entroncamento precisamente e partimos para as zonas libertadas. Mas antes de partirmos, a coluna vinha atrás de nós. Então nós estivemos lá e continuaram. Portanto, continuaram em direção, não sei, portanto, continuaram para Co, ou Canchungo, ou Colundo, não sei. E então fomos, era mais ou menos 1 da tarde, 1:30, e só chegámos à Zona Libertada 6 horas da tarde, mais ou menos. E então ali portanto, comecei a sentir-me outra pessoa, né? A pessoa, portanto, todos aqueles momentos psicológicos, etc., portanto, daquele estado, portanto, de um oprimido, né? Eu comecei a sentir-me outra pessoa. Aquela sensação que eu não poderia descrever aqui, mas o que eu sentia era aqueles 528 anos, portanto, vezes meses, vezes anos, etc., e talvez anos luz, não? Portanto, tudo isso, que eu sentia um mundo, que eu sentia uma carga que estava a sair do meu corpo, né? Por cima da minha cabeça. E então, aquela figura que eu guardei para comigo, daquele militante, daquele comandante, que estava à nossa espera, da Boca do Mato, que é uma expressão nossa aqui, Boca do Mato, quer dizer, entre a planície e a mata. Então a gente já se sentia confiante. E ele disse para comigo, daqui o Tugas ou me apanhava morto, mas o que é certo, eu não iria pacificamente de onde eu tinha saído. E então passei mais ou menos um mês antes de atingir Conakry. Então, naquela primeira base, eu comecei, portanto, a sentir o PAGC no seu dia-a-dia concreto. PAGC, portanto, sempre com o Milcar Cabral presente no meu espírito. 19 dias passados lá, onde o nosso primeiro banquete, assim, em termos assim de brincadeira, foi um macaco que nós comeram, né, os nossos militantes, os nossos camaradas, que já estavam, portanto, naquela zona, foram caçar e trouxeram, e nós comemos isso. Portanto, era uma das zonas mais difíceis do PAGC abastecer, porque estava muito longe da fronteira, etc. Muita dificuldade.
Muito mais próximo.
Muito mais próximo. Quer dizer, aquilo mesmo, 3 horas de marcha a pé deste quartel de Bula, muito perto. E havia um número, portanto, muito incrível de camaradas que aguentavam todo esse quartel de Bula. Naquela altura estavam 12 camaradas só. E depois vim a saber mais tarde que só restavam 8, mais ou menos. Mas conseguiram estar lá até depois de 25 de abril. E então houve muita solidariedade sincera, combativa mesmo, da parte daqueles antigos militantes, que já se tornaram guerrilheiros, portanto, temperados, para connosco. Eu e um outro amigo, que se chama, portanto, Zé, José Furtado. E então, solidariedade quer da parte de companheiros, homens, e quer da parte de mulheres. E lá também muitas outras coisas foram formando, coisas que talvez eu não dava atenção aqui na cidade, etc. Porque fui conhecendo todos os elementos, portanto, no seu todo, nas suas particularidades, os elementos que compunham a grande fileira do PAGC. Coragem, resistência física de mulheres e tudo. E mulheres que nos asseguravam, por exemplo, malas e tudo, que não estavam habituados a andar aquelas andanças longas e muito aceleradas. Mas também não gostaria, naquela altura, não gostava, portanto, de caminhar muito, não só por estar habituado, mas também o espírito de observação que eu tinha na altura, ver matas queimar, zonas assim, etc., e aquelas mudanças que nós fazíamos para livrar assaltos, bombardeamentos temporários. E então foi assim mais ou menos até chegar o mês, e cheguei a Conakry. No dia 1 de dezembro, se não me engano. E então mostraram-me o local lá para estar com alguns camaradas. E eu fui tanto para o meu quarto onde me indicaram. E vi lá outros colegas que tinham ido a Conakry, chegaram lá primeiro que eu já o conheci antes. E conversas passadas e tal. E no dia seguinte de manhã mandaram-me chamar o Biro. Biro, quer dizer, aquela secretaria do partido, né, secretariado. Então fui eu e mais alguns camaradas jovens, lá recém-chegados, os fileiros do partido, mas outros tinham vindo de Senegal. Tinham vindo de Senegal, muito novos, muito jovens. E então fomos lá, e naquela expectativa, portanto, o camarada Amílcar Cabral não tinha vindo, não tinha aparecido. E eu não tinha... Nunca tive a possibilidade de vê-lo, quer em fotografias e muito menos para não falar de filmes e outras coisas. Então fui formando aquela prática que eu tive de um mês e tal, mais ou menos. Portanto, toda aquela grandeza do PAGC eu fui conhecendo no valor de homens, nos sacrifícios, homens que carregam seus companheiros, né, feridos até a fronteira de Ziganchor, ou são levados até Conakry, de lá para outras zonas, mutilados, etc. Tudo isso eu fui, portanto, vendo. E então, naquela manhã, portanto, para tentar relatar mais ou menos a minha sensação, o meu estado de sentimento naquela altura, eu vi duas figuras, portanto, a caminharem para o Biro, em direção à entrada do Biro. Duas figuras que pareciam mais ou menos, pareciam-se mais ou menos a forma do vestuário, se não me engano, quer dizer, eu não reti muito essa parte. Mas o que é certo, nós que estávamos lá, de voz, em voz baixa, discutíamos quem era, etc. E então, instintivamente, eu talvez tinha reparado que era o outro. Então aproximou, quando viu um grupo de homens, aproximou de nós, e cumprimentos e tal. E começou a falar connosco, e foi muito, mais ou menos breve. E então, apresentámos todos aquela apresentação, conversa. E eu tive uma conversa depois com ele, naquele mesmo momento, começámos a passear um bocadinho lá naquele pátio. E então foi de lá que eu diria este grande capítulo, de conhecê-lo como homem, né, que veio proceder, quer dizer, como homem que tinha sido precedido na minha situação antes, de como dirigente. Eu comecei, portanto, a imaginá-lo como dirigente sem o conhecer. Mas quando o conheci, que era a coisa que talvez virou totalmente ao contrário, né? Passei a conhecê-lo como homem. Eu vou tentar explicar isto. Quer dizer, eu estava à espera daquele homem, portanto, que fazia circular aqueles carros que eu vi aqui antes de ir para a Zona Libertada, daquela corrupção de soldados tugas, etc., provocações de oficiais, etc., que eram professores e tudo. Portanto, eu estava à espera, a primeira conversa era, estás preparado para a guerra, etc., mas ele não me disse isso, só me perguntou no meu estado de saúde, como é que estás, já me conhecias. Eu disse não, timidamente, com certeza, né? Disse não, mas onde é que nasceste? Eu nasci em Mulambo. Na altura eras pequenina, eras criança, mas nós depois iremos conversar. Quer dizer, portanto, eu comecei a ver uma aproximação do homem, humano, portanto, a preocupar-se com a minha saúde e tudo mais. Portanto, foi mais ou menos isso. Depois, sabia mais ou menos que eu fazia alguns poemas. E foi assim, e nós terminámos a conversa, e para guardar para outra oportunidade. E então, fui colocado depois na logística. Eu estive em Conakry cerca de 20 dias, mais ou menos, na logística, e estava a guardar uma possível ida dele a Medina Boé, juntamente com ele, conforme me tinha dito. E então, passado alguns dias, que eu não me lembro bem, porque eu tenho mais ou menos um diário, fui apontando, quando fiz um diário de um ano e tal, então ele mandou-me chamar novamente, já desta vez com aquele meu amigo, meu camarada, que eu tinha ido juntamente para a Zona Libertadas, mas tinha ficado atrás por razões de saúde, porque nós fomos adoecendo a pouco e pouco pelo caminho. Então fomos lá novamente, e já no birô, conversamos, nós dois e ele sentado lá, a conversar. E então vim a saber que aquela outra pessoa com quem ele estava era o camarada Aristides Pereira. E então, quer dizer, eu, talvez, portanto, o comportamento dos dois equilibravam-se como dirigentes, portanto, mais íntimos, mais próximos uns dos outros. O camarada Aristides, que parecia, portanto, mais sério, etc., né? Abusivamente velho, talvez, seja aqui o termo, né? O que é certo, ele estava, portanto, absorto em papéis, como a conversa talvez não era com ele, né? Entre aspas. Então, não nos deu, portanto, aquela atenção. Ele continuou o seu trabalho, nós fomos conversando com o camarada, amigo camarada, falou connosco e tal. Depois, marcou-nos a próxima ida, portanto, para Medina, como eu tinha dito, dentro mais ou menos uns 15 dias, e disse-nos que nós iríamos ter lá 2 meses de preparação militar, no centro político militar, não só para nos estar preparados para a defesa, portanto, mas também para a nossa própria autodefesa. E foi assim mais ou menos, e eu fui, portanto, trabalhando na logística com um outro responsável do partido, que é o Pedro Ramos. E então, passaram alguns dias, se não me engano, 2 ou 3 dias antes da nossa partida para o Boé, o camarada Aristides então mandou-nos chamar, desta vez. E, se não me engano, o camarada Aristides, Milka Cabral, aliás, tinha partido, ou para o Ghana, portanto, uma missão assim de, para o estrangeiro. Tinha partido. Uma das suas últimas viagens que ele fizeram. E então disse-nos que o camarada Amica, portanto, quis que ele nos comunicasse a nossa ida, portanto, para Boé. Nós iríamos estar lá, portanto, todo o tempo combinado. E então, desejou-nos boa viagem, bom trabalho, etc. E tudo isso. Portanto, relações assim de dirigente, camarada, para camarada. E então nós partimos no dia marcado com outro responsável do partido, que era responsável da logística, aliás, do abastecimento para aquela frente, que é o Kabir Ubaldé. E então nós partimos, se não me engano, no dia 19 de dezembro. Partimos para Conakry, aliás, para Medina Boia, uma manhã, e só chegamos a muito tarde, paragens, demoradas e tudo. Algumas características, portanto, de alguns camaradas. E então chegamos lá, de noite, e a primeira pessoa que eu vi naquele momento, naquele escuro, foi, portanto, o camarada Mário Cabral, então diretor do Centro Político-Militar. E depois apresentou-nos outro camarada, chamado Cursino, que agora está em Cabo Verde, também estava lá, alguns camaradas da direção do Centro na altura. E estavam a fazer filme. Eu não me lembro muito bem agora se eu tive que presenciar o filme ou não, o que é certo, eu estava muito cansado, parece-me que eu tinha ido direitinho para a cama. E então, mas eu, logo no primeiro momento, eu disse ao camarada Mário que eu queria falar, e o meu nome não era Jorge António da Costa, como eu me chamava aqui, eu chamava-me, portanto, quer dizer, eu disse logo, o meu nome é Jorge Ampa, como ele era bom, mas são das coisas que eu mesmo estava lutando para comigo mesmo, para ver. Porque eu não sei, portanto, por várias razões, desde a minha criancice até aquela decisão de romper, talvez culturalmente, eu tinha, portanto, logo, talvez, fazer uma confissão, né, de meia culpa cultural, e eu, portanto, logo adverti a coisa. E então, a coisa foi andando, e fui, portanto, integrado naquela vida militar do dia a dia, levantar cedo, instrução militar e tudo mais. E então estive no Boé, instrução militar, alguns colegas de infância que eu tinha visto, outros mais velhos que eu, que há muito tempo não via. E então, era recruta na altura, portanto, fui-me integrando naquela vida revolucionária, ia forjando a pouco e pouco. Então, depois tive umas dores assim, e fui parar ao hospital uma semana, depois mais ou menos da minha estadia lá, uma semana ou 20 dias mais ou menos. Mas antes disso eu tinha feito mais ou menos uma vida razoável, de brincadeiras e tudo. Até lembro-me no dia 1 de 73, 1 de janeiro, fomos a uma festa de 25 km, com alguns responsáveis de centro, etc. Fazer, portanto, convívio com a população da fronteira, que era a população de outra república, da Guiné. E então foi depois daquela festa de alguns dias que eu estive doente e fui parar ao hospital, era no princípio de apendicite. Mas antes de sair, a gente já notava mais ou menos qualquer coisa, né? Ou alguns camaradas, nós éramos aqui, não tínhamos rádio com certeza, mas a gente já notava qualquer coisa lá naquele mato, né? A fisionomia dos nossos responsáveis, portanto, estavam aumentando a situação, a acumular momento para nos explicar depois. E então, como estive no hospital, não estive mais a par da coisa, que é certo, lembro-me bem do camarada Mário Cabral se aproximar do hospital, eu estava lá dentro, e foi, portanto, a divertir os camaradas que lá trabalhavam. Mas foi, portanto, notava-se na voz dele um tom de calma, um tom de encorajamento, para não, portanto, evitar emoções não controladas e tudo. Muito calmamente, com muito custo, explicou o assassinato, portanto, fez a conhecer aos camaradas o assassinato de Amílcar Cabral. Então a gente não acreditava, e eu estava lá dentro, aquele mal a gente ouviu, o camarada Amílcar Cabral foi assassinado, morreu a 20 de janeiro, então toda a gente, quer dizer, emoções de protesto, de ódio, de cólera, portanto, invadiu a gente. E eu, portanto, dei um salto, não estava em condições, fugi mesmo do hospital, aproveitei aquela confusão, e avancei para o centro. Então fui misturar lá para o centro, medicamentos e outras coisas, deixei lá. E então tinha um outro camarada mais próximo na altura, perto de mim, com quem nós conversávamos. E foi-me acalmando e toda a gente, portanto, estava em desespero. E então nós fomos aguardando uma possível delegação que lá iria, como lá foi, para nos dar esclarecimento de outras coisas, porque estavam longe, a gente não estava, portanto, bem informado. Mas há muitas coisas que eu pratiquei naquela altura, talvez subjetivamente, e, portanto, cheguei até talvez fazer uma espécie de juramento para comigo mesmo. Quer dizer, a partir daquele dia que nós soubemos do caso, eu não sei, talvez seja um momento oportuno aqui de dizer isso, mas são coisas, portanto, do meu íntimo, né, que eu vou, portanto, talvez dizer aqui, para o camarada Paulo Freire tomar conhecimento disso. Mas, portanto, foi mais ou menos uma espécie de juramento, quer dizer, de uma tomada de posição imbuída de ódio, de cólera, mas também, talvez, de esperança daquele, portanto, daquele golpe se transformar em realidade. E então, todos os dias eu retirava-me a um sítio muito distante do centro, metia-me, portanto, num sítio muito escondidinho, nem sabia o que é que lá estava à espera, e ficava lá algumas horas na meditação, E então, quer dizer, eu estava-me também formando, eu não sabia a melhor maneira de merecer, dizia mesmo para comigo mesmo, aquele sacrifício, portanto, do nosso dirigente, que eu, a pouco e pouco, dentro de poucos momentos, eu comecei a sentir, a conhecê-lo como homem. Então, das primeiras coisas que eu fiz foi, portanto, manter-me em jejum 3 dias, por exemplo, né? Eu penso que alguns camacos fizeram outras coisas, porque talvez muitos juramentos assim íntimos foram feitos, mas para o meu caso particular foi esse. E eu, aquele meu amigo, preparou na coisa, mas eu dei-lhe sempre a desculpa de que eu, como tinha saído pouco do hospital, eu fugido, né? Não estava em condições de saúde para comer. Portanto, são respostas que eu lhe dei e não soube da coisa mais ou menos. E então a coisa foi, e depois veio uma delegação, esclareceu, fez o esclarecimento. Veio o Dr. Boal, portanto, o Silvino da Luz, que está em Cabo Verde, e um outro camarada que não me lembro. Portanto, veio uma delegação de Conakry, depois de toda a confusão mais ou menos esclarecida. E então, naquela reunião, eu lembro-me ter tomado a palavra e pedi uma vigilância mais acerrada, mais coisa, para a gente, portanto, ter um esclarecimento do porquê do assassinato e como. Porque eu fui numa situação desse jejum, portanto, que eu estava, aliás, daquele esclarecimento, usei da palavra, e houve, portanto, muitas manifestações, mesmo, quer dizer, cada um, manifestações de militantismo, manifestações combativas da parte dos camaradas que usaram da palavra e tal. Mas eu queria, talvez, sublinhar aqui que eu fui num momento, talvez, dos derradeiros, né, da luta, mas para nós que tínhamos saído aqui de Bissau, havia um momento muito terrível, psicologicamente terrível, e eu senti isso em Conakry. E gostaria mesmo de falar com alguns dirigentes na altura, mas não tive a oportunidade de expor a minha insatisfação mesmo. Eu não me sentia à vontade, por exemplo, em Conakry naquela altura. Fomos em 72, e em 72 houve aquela grande fuga de jovens, principalmente de Bissau, da parte, portanto, de alguns centros urbanos. E então é muito natural que o Tuga tivesse preparado, portanto, gente nova mesmo também. E então havia mesmo, talvez, uma manifestação de defesa de alguns camaradas que lá estavam, em defender o partido, talvez davam alguns erros e provocavam mesmo a gente que ia de Bissau, por exemplo. Chamavam de outros nomes, por exemplo, de Guiné Melhor, etc. E daquela política, por exemplo, de Spínola. Mas isso eu fui refletindo a pouco e pouco e talvez ver, tanto havia uma situação de descontentamento, com certeza, mas alguns camaradas não foram, talvez, felizes em fazer algumas distinções, talvez isso. E então, com aquele golpe, né, que depois foi esclarecido, fui, portanto, fazendo as minhas reflexões e ver o porquê. Então, a pouco e pouco, lembrei-me também da minha clandestinidade aqui em Bissau. Algumas dúvidas que nós tivermos, eu e o meu amigo que eu tenho, portanto, há 6 anos que nós estamos juntos, algumas dúvidas que nós punhamos mesmo, que nós levantávamos em relação a alguns praticantes falar da clandestinidade aqui em Bissau. Infelizmente tivemos aquele momento histórico de viver, né? As coisas foram esclarecidas. Porque eu mesmo ao partir de Bissau, não era para ir com outro camarada com quem eu ia até Conakry. Era para ir com o meu amigo, mas depois a gente mudou-me. Portanto, não me deram explicação, etc. Mas afinal vim a saber, por exemplo, que eu tinha saído, portanto, sem o consentimento de alguns lá responsáveis, por exemplo, da clandestinidade, por exemplo. Mas aquele amigo que eu tinha deixado atrás sabia que mais tarde ou menos, mais dia ou menos dia, portanto, talvez alguma coisa lhe aconteceria. E então vim a saber que ele esteve preso mais tarde, etc. e tudo mais. Mas na reunião de esclarecimento que eu queria dizer, houve aquela manifestação de cabralismo, etc. Cada um levantava e jurava mesmo em voz alta e tudo mais. Alguns, portanto, não se retiveram, portanto, não se conseguiram reter, né? Não conseguiram reter-se. E então aquela coisa toda, e a pouco e pouco nós fomos retomando a vida normal e cada um, portanto, promessas, portanto, aquela reunião foi mais ou menos uma espécie de encorajamento, a gente viver novamente. Ninguém acreditava mesmo que o Cabral morreu, ninguém acreditava mesmo. Então, com certeza, alguns sonhos, etc. Muitos camaradas sonhavam, vinham dizer que viram Cabral, etc., muitas coisas. E eu, portanto, naquela leva também, tive alguns sonhos, né? Portanto, no meu íntimo, e muito relacionado a tentar, portanto, rever aquela figura, né? Que eu tinha acompanhado, portanto, dando alguns passos, daquele pátio do Biro, etc. Depois que me dizia sempre, gostaríamos de falar novamente, eu vou falar contigo, Jorge, etc. Portanto, na tentativa de rever aquela coisa, aquilo um dia transformou-se em mim, portanto, uma noite em sonho. E um sonho que mais tarde talvez eu vinha ver confirmado aqui em Bissau. Eu não sei isso, talvez seja um assunto do pedagogo. Sim, do assunto do pedagogo, portanto, ver, ou psicanalista, por exemplo. Mas eu lembro-me naquela altura, muito tempo mais, eu sonhei que Cabral, portanto, que a gente carregou-lhe o caixão e ele, portanto, por qualquer motivo, a gente não pegou bem e saiu do caixão. Mas depois começou a reclamar logo. Reclamar e então voltou novamente para o caixão. Não sei, portanto, talvez aquela situação, aquele sentimento de a gente não acreditar, mesmo vendo Cabral, por exemplo, como se viu aqui em missão, talvez se alimentasse aquela esperança dele descer ou sair do caixão, por exemplo. Talvez isso fosse a transformação do meu sonho. Não sei explicar isso bem, não sei. Mas que é certo, depois do assassinato, com aquela explicação toda, e a gente foi retomando a coisa. E houve mais ódio, portanto, mais reforço e mais esperança, portanto, para merecer aquela morte. E então foi assim, e eu continuei por muito tempo, relativamente por muito tempo, na Marina de Boé, e exerci algumas funções, e depois até chegar a Conakry, mas antes passando pelo centro de reciclagem de professores, o último centro que se fez de aperfeiçoamento de professores. O camarada Luís foi depois manter, portanto, no nosso termo, né, manter quer dizer presenciar, fez o encerramento. E era mais ou menos isso, portanto, que eu gostaria de falar. Portanto, ter sempre em conta Cabral como homem e como dirigente. E como dirigente eu não pude, de facto, acompanhá-lo por muito tempo, mas fui observando a sua figura, portanto, a sua personalidade, transparente ou não, portanto, através de gestos, através de atos concretos de alguns camaradas que eu conheci, que eu fui conhecendo.
Se eu te perguntasse, por exemplo, uma ou duas ou três qualidades do camarada Amílcar que mais te marcaram, que mais te marcam ainda hoje, como tu responderias?
Sim, eu penso que vou tentar responder isso, como disse. Eu conheci Cabral, portanto, como um homem, portanto, íntegro, humano, né? E como uma pessoa sempre com humor, mas também que criticava na altura e era confiante. Uma das qualidades, uma das múltiplas qualidades, e também muito trabalhador. Trabalhador no sentido em que eu fui obtendo, portanto, informações da parte de alguns camaradas que mesmo ao falar do Cabral, eu via-me, portanto, tentavam, vai lá, imitar Cabral, mas consciente ou inconscientemente, porque eu conheci alguns camaradas, talvez para citar o nome aqui, não para, portanto, para falar dele só para falar, mas talvez para tentar mostrar a amplitude do nosso líder. Alguns camaradas que foram, portanto, habituando-se, ganharam uma habituação de trabalhar horas e horas, né? Horas e horas, e gente, muita gente dizia que Cabral era o último, portanto, a deixar o trabalho, de primeiro a levantar-se, por exemplo, a visitar aquelas crianças da escola, piloto e tudo mais. Então, de uma maneira direta ou indiretamente, aquilo tinha que influenciar alguns dirigentes, tinha que influenciar. E eu vi camarada, por exemplo, em algumas perguntas que ele fez a um grupo de jovens onde eu estava, o que é que tu queres ser, onde é que tu queres ir, etc. E aquele grupo que eu tinha, procurar uma guia e voltar novamente atrás. Mas eu fui vendo a coisa depois que ele tinha razão. Porque muita gente talvez ia com má informação ou com má politização ou mobilização. Portanto, alguns mostravam uma ambição, etc. E então ele estava consciente que mesmo que o Tuga fizesse mais assassinos, mais tabancas queimadas, etc., iria acontecer a independência como estamos vendo agora. Portanto, qualidades do homem, do dirigente, que eu fui observando naquela tentativa de imitar, entre aspas, e bem sublinhado, portanto, tudo isso, e gestos mesmo, e palavras, tom, tonalidade de falar. Mas, e eu conheci muitos outros camaradas, por exemplo, na Zona Libertada, mesmo lá em Vila Moita, mesmo para animar os camaradas, ou depois de câncer, que era para fazer, animar os camaradas, né? Tentavam falar com o Amílcar Cabral.
Sim,
tentavam falar. Muito rápido e tal, etc. E tudo mais. Então aquilo também a gente parecia vê-lo novamente. E há muitos camaradas representando assim um teatro ao vivo. Se a gente não estiver mesmo a ver a pessoa, quer dizer, tem a impressão que é Amílcar que está a falar. Então, todas essas coisas isoladas, esses pormenores, foram-se constituindo. Constituintes e fizeram muita influência. Portanto, não sei.
Não, tá bom, e tu sentes. Quer dizer, a gente sente realmente uma presença da vida indiscutível em tudo, em todos. E, por exemplo, tu falaste de uma qualidade também do homem e do líder, do dirigente, que era a do humanismo, a humanidade dele, o que outros chamam de coração bom. Uhum. Tu querias dizer alguma coisa mais sobre isso também?
Sim, talvez
um
mais
exemplo.
Porque eu, como eu tinha dito, eu não esperava da boca do líder, do primeiro dirigente do nosso partido, em plena guerra, que me iniciasse com uma conversa familiar. Portanto, aquilo, portanto, houve um impacto. E eu senti mesmo a Milka penetrar em mim. Quer dizer, eu fiz muitas perguntas, inúmeras perguntas para comigo mesmo. Então, como é isso? Eu vim aqui, quer dizer, a gente saiu daqui, com certeza, eu, pelo menos, eu penso, talvez pouca gente, mas eu saí daqui com uma situação mais ou menos preparada para ir logo para a guerra, por exemplo. Mas eu não queria, por exemplo, ordenar, portanto, no sentido bem compreendido, ordenar-lhe os meus sentimentos, por exemplo. E então eu estava à espera, talvez já estás pronto para a guerra, então tens que preparar daqui a uma semana, etc. Tu levas todo o material, etc. Daquilo eu tinha uma visão, portanto, antes de entrar para lá, do partido. Mas eu, por outro lado, também estava desejoso do facto de pegar em arma. Porque muitas coisas, muitos colegas que me levaram até a fronteira, que já estavam na zona, portanto, nas Forças Armadas, por exemplo, falavam confiantemente dos recentes combates, porque nós atravessámos várias frentes de coisas, várias bases também, que eu mantinha conversas no meu diário, etc., com alguns camaradas. Então falavam vivamente como capturaram Tugas ao vivo, etc., tudo isso. Portanto, é muito natural que aquilo também me fizesse alguma influência. E, portanto, como homem, inspirava confiança ao falar. Ao falar com ele, inspirava confiança.
Mas quando chegaste no lugar, ele te fala diretamente sobre a guerra, ele te fala da tua saúde.
Tudo, como correu a viagem, como procurou a viagem, tudo. E depois disse-me, então vais descansar agora, depois manteremos uma conversa. Vamos conversar depois. E foi isso. E da última conversa, ainda mais, me disse, então nós iremos continuar a conversar. Portanto, sempre prometia voltar a conversar. Sempre.
Em cada conversa, a impressão que eu tenho é que cada conversa para a Milka era uma oportunidade de aprender algo.
Eu também tive essa impressão, né? Porque falava, perguntava de alguma gente assim, tanto assim por alto, né? E com certeza também preocupava-se muito da juventude naquela altura, principalmente daquela gente que saía do Bissau, e muitos jovens, ele apresentava mesmo os jovens. Em todos os sítios, em todas as partes, ele apresentava. E a última vez que foi a Marina Boé, segundo me informaram, apresentou aqueles jovens que tinham ido recém-chegados do Bissau, por exemplo, e tanto, aquilo para ele era uma coisa, né? Portanto, ver, portanto, uma nova geração que ele tinha deixado, alguns ainda em criança, ou ranhosos ainda, não é? Então, acreditar na coisa e seguir os passos dele. Eu penso que aquilo também representava muito, representava muito, e então gostaria de conhecer mais a coisa. E houve algumas divergências, portanto, assim, do ponto de vista talvez educacional, de alguns camaradas mesmo. Né? Portanto, divergência a nível educacional, que eu quero, portanto, referir aqui bem, no sentido, por exemplo, de traje de alguns jovens, da juventude, portanto, alguns saíam daqui, daquela moda e tudo mais, e ele deixava aquilo, portanto, assim, muita gente, com certeza, alguns jovens, se tirasse aquilo, com certeza, não ficariam contentes de tudo. Mas gostaria de ver os jovens, gostava de ver os jovens alegres e tudo. E era isso. E ao mesmo tempo também eu tive a impressão que ele, naquelas conversas, portanto, trazia alguns temas a pouco e pouco renovados para conhecer, portanto, o material, vai lá, né? Os componentes da militância, daquela larga frente.
Que era... Nas conversas, ele perguntava muito, via bastante?
Sim, perguntava e ouvia. Mas eu queria também dizer aqui, quer dizer, eu fui naquela percepção, portanto, de tê-lo como homem, entende? E muitas coisas eu não consegui reter como palavras no seu todo, mas fui observando, de facto, aquela naturalidade com que ele conseguia, portanto, gerar o ambiente confortável, portanto, um ambiente confiante de falar com ele. E principalmente com as crianças mesmo dificilmente eles chamavam a camarada Milka, chamavam diretamente pelo nome, Cabral, por exemplo. Então aquilo.
Agora, na tua atuação clandestina em missão, com os outros jovens, tu tinhas condições de ler, tu tinhas acesso a textos dele, do partido. Tu podias ler isso, conseguias?
Se, textos assim diretamente do partido foi muito difícil. Muito difícil de entrar. E mesmo que alguns militantes o tivessem, que era, gerava aquele ambiente de desconfiança e de tudo, mesmo entre os clandestinos, a gente tinha que passar por várias etapas de confiança. Né? E, mas eu fui conhecendo a Milka, por exemplo, através de outras citações dos movimentos revolucionários, tanto feitos em livros, etc. E também vi aquela presença colonial e a gente falava da Milka, por exemplo. Eu só me lembro uma vez ter pegado no PAGC Atualité, aqui, mas com muito pouco tempo, né, de ver a coisa. Com muito pouco tempo. Mas ouvia a rádio, por exemplo, secretamente.
Com cuidado.
Com muito cuidado, de noite principalmente. Ouvia a rádio da Libertação.
O nível de repressão.
E nos dias, por exemplo, quando ele fazia mensagens. Mensagem depois do cada fim de ano, né? Lançava mensagem.
O nível da repressão era.
Era terrível, era terrível. E mesmo traição de alguns jovens, né? Que nós considerávamos colegas, por exemplo, e faziam aquilo. A gente não podia abrir-se muito para com eles. Alguns que vinham podiam pedir emprestar um livro, okay, mas esse livro era para entregar, segundo aconteceu com alguns, e a gente depois via o livro que ele tinha emprestado ao colega e ele mostrar isso nas células da PIDE, por exemplo. Aconteceu isso.
Bem, Jorge, de qualquer maneira, mesmo que a gente não tenha chegado ao fim, mas muito obrigado pela tua contribuição, foi muito boa.